Pergunto aos senhores deputados, estamos em condições de continuar já com o plenário da Comissão, ou se querem fazer um breve intervalo? Muito bem, então vamos continuar com a ordem do dia. Na segunda parte da nossa reunião, vamos começar pela apreciação e votação da ata número 13 de 12 de novembro de 2025. Quem vota contra, quem se abstém, está aprovada por unanimidade. O segundo ponto é a distribuição de iniciativa Programa de Trabalho da Comissão Europeia para 2026, com o prazo até 28 de janeiro de 2026. O autor do parecer indicar será o Grupo Parlamentar do Partido Chega. Está em condições de indicar o... Por favor, sou deputado prioritário.
Oh, Sr. Presidente, indique-me a mim mesmo.
Muito bem. O Partido Chega, no meio ao senhor deputado Rodrigo Tacha, para autor deste parecer. Terceiro ponto, apreciação e votação do parecer sobre incompatibilidades, incapacidades, impedimentos e conflitos de interesse. Autor do parecer, deputado José Barreira Soares, do Chega. Este parecer foi pedido pelo senhor deputado Paulo Lopes Marcelo, do PSD. O senhor deputado tem condições de apresentar o parecer.
Sr. Presidente, muito obrigado. Sim, com certeza. O parecer, como todos já devem ter tido conhecimento, reflete que o Sr. Deputado, que concordamos efetivamente que o Sr. Deputado possa ter um direito à exclusividade, só discordamos na parte de que a exclusividade tenha a versão retroativa. Portanto, a exclusividade, sim, está correta, mas a partir do momento em que foi pedida. E é só. Muito obrigado.
Obrigado, Sr. Deputado. Pergunto se algum senhor deputado quer intervir neste ponto. Muito bem, estamos então em condições de votar o parecer sobre o pedido de alteração do regime de exercício de funções de deputado da Assembleia da República relativamente ao deputado Paulo Lopes Marcelo, em que já ouvimos a conclusão do mesmo parecer. Quem vota contra este parecer, quem se abstém, este parecer está aprovado por unanimidade. Ponto 4. Deliberação sobre a admissibilidade e distribuição de participações e denúncias enviada à Comissão. Como sabem, houve já agora o ponto 4 e o ponto 5, no fundo estão divididos entre os pedidos de instauração de inquérito e as mensagens de correio de cidadão. Foi efetuada hoje, por volta das 15h30, uma primeira reunião da mesa, onde foram discutidos estas questões. E foi deliberado nessa reunião de mesa o seguinte, que relativamente aos pedidos de instauração de inquérito, o primeiro pedido de instauração de inquérito apresentado pelo Sr. Deputado Filipe Melo sobre o Sr. Deputado José Barbosa, já agora só uma pequena parte, os serviços efetuaram uma nota informativa sobre todos estes pedidos, tanto de inquérito como sobre as questões enviadas pelo Correio do Cidadão. Portanto, houve uma nota prévia dos serviços, onde analisaram juridicamente estas questões e deram um parecer sobre qual devia ser o tratamento dado a estes mesmos pedidos, que depois houve discussão então da mesa e foi tomada estas decisões que eu passo a citar. No que diz respeito então ao pedido de instauração do inquérito apresentado pelo Sr. Deputado Filipe Melo sobre o Sr. Deputado José Barbosa, a mesa decidiu que este pedido devia ser aceito pela Comissão e ser instaurado este inquérito. No que diz respeito ao pedido de instauração de inquérito apresentado pelo Sr. Deputado Filipe sobre fatos ocorridos na sessão plenária de 26 de setembro, foi decidido que não reunia as condições necessárias para esta Comissão aceitar essa instauração de inquérito e não foi aceita então pela mesa. Portanto, resumindo e concluindo, a mesa aceitou o primeiro pedido e não aceitou o segundo pedido. De toda a maneira, isto tem que ser retificado agora em plenário. Portanto, vou pôr à votação ambas as decisões. Portanto, a primeira refere-se à aceitação do pedido de instauração de inquérito apresentado pelo deputado Filipe Melo sobre o deputado José Barbosa. Quem vota contra? Quem se abstém? Portanto, está aceito este pedido por unanimidade. O segundo, que não foi aceito. Refere-se ao pedido de instauração de inquérito apresentado pelo Sr. Deputado Filipe Melo sobre os fatos ocorridos na sessão plenária de 26 de setembro. Volto a frisar, este não foi aceito. A votação será sobre, obviamente, a decisão da mesa. Sr. Deputado Rui Rocha, tem a palavra.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Não sei se seria possível sabermos qual o fundamento da decisão, apenas por, enfim... Já agora, se fosse possível, mesmo já tendo votado relativamente ao anterior, só para perceber
o sentido
das decisões.
Só um momento, por favor. Já agora, portanto, no que diz respeito ao parecer sobre a queixa apresentada, portanto, sobre o Sr. Deputado José Carlos Barbosa, a aceitação do inquérito deveu-se principalmente ao facto de já antes ter sido aceitos pedidos nesse sentido. Portanto, mantivemos a mesma lógica, visto que foram antes aceitos pedidos de inquérito nesse sentido, foi aceito este também porque os factos seriam semelhantes. Essa foi a decisão. No que diz respeito... ao pedido de instauração de inquérito relativamente à Sra. Deputada Isabel Alves Moreira, que é que se refere o outro pedido, não vou ler o pedido completo, mas passo para as partes principais. Portanto, todos conheceram o pedido que foi feito relativamente a este pedido de inquérito. Atendendo ao supraexposto e salvo melhor opinião, os fatos praticados pelo deputado Isabel Alves Moreira, quer conforme descritos pelo Sr. Deputado Filipe Melo, quer conforme resultam da transcrição da reunião plenária superindicada, não são submissíveis às normas previstas no Estatuto dos Deputados e no Código de Conduta dos Deputados da Assembleia da República. Estando a competência da Comissão de Transparência e Estudo dos Deputados em matéria de instauração de inquérito circunscrita ao disposto na linha J do número 1 do artigo 27A e na linha A do Código de Conduta dos Deputados da Assembleia da República, isto é, reconduz-se apenas a fatos ocorridos no âmbito da Assembleia da República que comprometam a honra ou a dignidade de qualquer deputado, bem como as eventuais irregularidades graves praticadas com violação dos deveres dos deputados. Ou seja, não se considerou que face aos factos ocorridos que elas estejam, no fundo, previstas no Código dos Estatutos dos Deputados e Código de Conduta dos Deputados à Assembleia. Foi-se o motivo pelo qual não foi aceito este pedido de inquérito. Pergunto se estamos em condições de votar a não aceitação deste pedido de inquérito. Muito bem. Quem vota contra a não aceitação do pedido? Quem se abstém? Está aprovado a não aceitação deste pedido de inquérito. Sr. Deputado, tem a palavra.
Presidente, só uma pequena nota. Eu agradeço, antes de mais, o facto de ter transmitido os pressupostos, mas eu gostaria que no futuro nós tivéssemos a oportunidade, antes de iniciar a reunião, o ideal seria na véspera, pelo menos, ou de manhã para a tarde, termos conhecimento dessa nota e daquilo que é o parecer da mesa, para que possamos refletir e tomar uma decisão sobre a admissibilidade ou não, com o prévio conhecimento dessa nota. Obrigado.
Muito bem, de toda maneira podemos passar a fazer isso, mas chamo também a atenção que também o objetivo de acordo com o regimento revisto foi precisamente poupar esta comissão de todos estes procedimentos, porque se de facto então vamos continuar então aqui a decidir isso tudo, então não tem sentido a mesa reunir-se antes, porque no fundo a mesa foi composta pelos três principais partidos que chegaram a esta conclusão, portanto eu apenas friso, não há qualquer problema em fazermos chegar estas conclusões perfeitamente. Apenas chamar a atenção que convém não estarmos, no fundo, a repetir os procedimentos, porque se estamos a fazer antes uma reunião para fazer uma decisão, precisamente, e por isso é que alterámos o regimento. Mas, de toda a maneira... mas, de toda a maneira... Sim, claro. Mas, de toda a maneira, penso que não haverá problema em, pelo menos, fazermos chegar as notas informativas sobre as várias decisões... Há apenas uma pequena questão. Isso também só poderia ser se houvesse um timing maior entre a primeira reunião e as outras, porque estas notas, primeiro, são debatidas em mesa e têm que ser aprovadas ou não, e só depois, mais tarde, é que então poderíamos passar a enviá-las para a Comissão. O que eventualmente podemos fazer é tentar não ter reuniões tão seguidas e, eventualmente, após a aprovação da mesa sobre as decisões, enviar para os seus deputados qual foi a decisão da mesa, com as notas informativas, para pelo menos terem essa consulta antes do plenário da comissão e da votação. Penso que então será razoável se concordarem nestes termos. Muito bem. No que diz respeito às mensagens do Correio de Cidadão, a decisão da mesa foi o seguinte, com exceção da carta enviada pela Presidente da Associação de Jornalistas Parlamentares a propósito de eventos ocorridos numa comissão parlamentar, que a pedido do grupo parlamentar do PSD foi adiada esta decisão, todas as outras mensagens foram consideradas não aceitas pela comissão, pois não reuniam as condições para tal. E já agora passo a frisar que vai passar a ser enviado uma resposta a todos os cidadãos que enviam estas missivas, quando, obviamente, não cumprem os requisitos e não são aceitos, que é: acusamos a recepção, informamos que a matéria em apreço por não se referir à violação de normas do regimento da Assembleia da República, dos Estatutos dos Deputados ou do Código de Conduta dos Deputados da Assembleia da República, não cabe no escopo das competências da Comissão de Transparência dos deputados. Portanto, é esta a nota que vamos enviar. Pergunto se estamos em condições, então, de votar esta decisão. Só aqui um último pormenor. Houve aqui um cidadão que enviou uma informação sobre a deputada Mariana Mortágua, sobre a questão que é o questionamento sobre a utilização de recursos públicos. Neste caso, a resposta ao cidadão é esta também, mas consideramos que a Comissão deveria enviar esta informação para a sua deputada Mariana Mortágua, caso queira fazer alguma pronúncia, pública ou não, sobre esta questão, visto que foi questionada por um cidadão. Apesar de que não se enquadra mesmo na matéria da Comissão, e a resposta será a mesma para o cidadão em questão, também vamos informar a sua deputada Mariana Mortágua. Pergunto se estamos em condições de votar esta decisão da mesa sobre não aceitação de todas estas questões, salvaguardando a questão da carta enviada pelo Presidente da Associação de Jornalistas Parlamentares. Muito bem. Quem vota a favor da decisão de não aceitar, portanto, neste caso estou por ao contrário, portanto, quem vota, ou podemos fazer ao contrário, que é melhor. Quem vota contra esta decisão da mesa, quem se abstém, está aprovada por unanimidade. Passamos agora a outros assuntos. Foi retirada da ordem do dia a pedido do próprio um pedido de instauração de inquérito apresentado pelo deputado Filipe Melo, que, segundo eu sei, foi enviado para o PAR. Portanto, foi retirado desta comissão e enviado para o PAR. O PAR possivelmente analisará esse pedido e decidirá se envia para a comissão ou não. Houve um pedido de informação apresentado pela entidade da Transparência solicitando a confirmação que o Sr. Deputado Alberto Santos, atual Secretário de Estado, tomou posse na 27ª Legislatura. A resposta que enviámos para a entidade da Transparência foi com a informação que temos sobre o referido deputado, em que sim, de facto o Sr. Deputado tomou posse na 27ª Legislatura e informámos sobre a veracidade dos fatos. Finalmente, sobre o pedido, ou melhor, sobre a última deliberação de informar todos os seus deputados sobre as mensagens do... Portanto, teve a ver com a recomendação inserida no parecer sobre a participação apresentada pelo Grupo Parlamentar do LIVRE sobre as mensagens do Correio de Cidadão relativamente à divulgação de nomes de crianças pelos seus deputados André Ventura e Rita Matias. Segundo estão recordados, foi decidido pela deliberação em causa informar sobre os seus deputados sobre comportamentos que não devem ter no que diz respeito à divulgação de nomes de crianças, etc., etc. Portanto, o que foi decidido então foi, em vez de enviarmos uma missiva ou um e-mail para todos os seus deputados, foi enviado para o Sr. Presidente da Assembleia da República esta deliberação e será lida no plenário, no próximo plenário. Portanto, penso que terá mais efeito e terá mais lógica do que simplesmente uma carta enviada ou um e-mail para todos os seus deputados. Tal como todas as outras deliberações desta Comissão, será lida nesse contexto. Penso que é tudo, excepto agora decidimos a próxima reunião. Como foi admitido, a instauração do inquérito é apresentado pelo Sr. Deputado Filipe Melo sobre o Sr. Deputado José Barbosa, temos que nomear o relator. Qual é o partido? Será o PSD a nomear o relator. Está em condições? Então, mais tarde fará chegar à Comissão. E já agora também faço a seguinte pergunta, para agilizarmos o processo, é se pretendemos ouvir o Sr. Deputado José Barbosa. Penso que, de acordo com os procedimentos até agora, será útil ouvir. Muito bem. Então, finalmente, para terminar, na mesa, portanto, consideramos uma opção que foi sugerida pelo Grupo Parlamentar do PSD, o próximo 25 de novembro, da parte da tarde, se poderíamos ter a reunião e até, neste caso, esta inquirição. Isto porque é um dia onde temos só o plenário durante a manhã, não estão mais trabalhos agendados e poderíamos, caso os seus deputados estivessem dispostos, marcar para as 15 horas. A mesa está prevista para as 14h30, porque faltava deliberar sobre sobre a questão dos jornalistas, ficámos a decidir nesse dia, portanto ia propor para às 15 horas fazermos o inquérito ao Sr. Deputado José Barbosa e às 16 a reunião do plenário da Comissão, se estiverem todos de acordo. Muito bem, então fica agendada 14h30 mesa, 15 horas inquirição, 16 horas próxima reunião da Comissão. Se não houver mais nenhuma questão, está encerrado os trabalhos por hoje. Obrigado.